Olá, amigos! Bom dia, boa tarde, boa noite! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Up to Date, aquele encontro semanal onde nós trazemos os principais assuntos da semana do mundo dos negócios, do marketing, da tecnologia e da inovação. O meu nome é Bruno Garcia, eu sou professor e profissional na área de marketing e business, host aqui do canal Talk to Biz. E tenho mais uma vez ao meu lado nosso querido amigo Lucas Xavier, profissional de TI, que vem sempre aqui abrilhantar com o seu conhecimento os nossos programas do Up to Date. Lucas, seja muito bem-vindo, meu amigo.
Obrigado, Bruno. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que tá ouvindo aqui a gente, para as pessoas que estão vendo a gente aqui também pelo YouTube. Hoje muitas notícias interessantes aqui, muitas atualizações interessantes. Então, primeiramente, já vou pedir a você que se inscreva aqui no canal, que é importantíssimo aqui para a gente, que você curta esse vídeo e compartilhe, pelo menos com 5 amigos, Bruno. Será? Se
Pô, tá
compartilhar com
ótimo,
cinco
hein?
já ajuda, né?
É um bom desafio, Lucas, que você lançou aí. Acho que a gente tem que entrar nessa onda dos YouTubers que fazem desafio, Lucas. É isso aí. Se você compartilhar com 5 amigos, você vai ter um bimestre de muitos bons resultados nos seus negócios, na sua vida profissional. Tá boa. Compartilhe. Ajudem a promover bom conhecimento, né, Lucas? Esse tá um programa riquíssimo, tem muita coisa interessante. Como vocês já devem ter notado, nessa semana o Up to Date não saiu no final de semana. Eu tive problemas pessoais aqui, não consegui gravar no sábado. Normalmente eu e Lucas gravamos no sábado de manhã bem cedo e o programa vai ao ar ou no próprio sábado ou então no domingo. Nessa semana eu tive algumas complicações aqui. A gente ainda tentou, né, Lucas, alguns horários alternativos, mas acabou não rolando. E para a gente fazer também a coisa de forma apressada e sair de qualquer jeito, não é essa a nossa intenção. Então estamos gravando, Lucas. Vocês vão notar, e quem assiste, né, tem a galera que só escuta pelo Spotify e outros, mas quem assiste pelo YouTube vai notar que hoje o cenário está mais escurecido, né, Lucas? Que não estamos gravando pela manhã e sim no horário noturno, mas ainda assim trazendo as principais notícias da semana passada e alguma coisa ainda que a gente pegou ainda no final de semana, e entre domingo e hoje, que hoje é segunda-feira, dia 11 de março, então tem bastante coisa legal. Lucas, para a gente começar pelo começo, vamos para o nosso banner de notícias, né, Lucas? Deixa o banner rolando aí, ó, para ficar bonito, para ficar legal. E eu quero começar, ô Lucas, fazendo até algumas notas aqui, algumas correções. Na semana passada, na semana retrasada, aliás, nós falamos sobre a Lecar e eu falei que era um carro sedã, SUV e coupé, e eu fiquei naquela brincadeira, né, Lucas? Pô, não, como é que pode o carro ter três estilos ao mesmo tempo? Mas depois eu queimei a língua, porque pode até não ter três, mas pode ter dois, que tem realmente SUVs que são classificadas como SUVs cupês, Lucas. Então eu estou aqui fazendo a minha correção, já que os críticos aí, os nossos espectadores mais fervorosos apontaram ali: como assim, Bruno? SUV e coupé, e não pode ser a mesma coisa? E pode sim. Então, como eu deixei até bem claro naquele episódio, Lucas, que eu não entendia tanto assim de carro, portanto, não queria assumir qualquer responsabilidade por algum comentário mal colocado que eu tivesse feito naquele programa. Mas tá aí, tem SUV coupé também. E deixei uma nota aqui. O meu amigo Lucas certamente já viu aí na pauta que na semana passada o mundo nerd, o mundo da cultura pop, teve uma perda muito grande com o falecimento do criador do Dragon Ball, o Akira Toriyama, o japonês Akira Toriyama. E a gente aqui no Up to Date, né, Lucas, a gente não faz, não costuma fazer esse tipo de comentário de obituário, né? Porque senão a gente acaba sendo injusto, teria que fazer de muita gente, né? Muita gente, por exemplo, há não tem muito tempo faleceu o Abílio Diniz e a gente não citou, porque sempre fica naquela, pô, se citar um, tem que citar todos, e aí cita ou não cita. Mas eu achei que valia o registro do Akira do Akira Toriyama, porque ele é um desses camaradas que pode ser considerado um inovador, de certa maneira. Eu não gosto muito, Lucas, quando a galera fica tratando todo mundo como gênio, gênio disso, gênio daquilo. Acho que gênio é o camarada que, sei lá, inventa uma vacina, descobre a cura de uma doença, faz algo que contribui de forma mais relevante, assim, impactante para a humanidade como um todo. Mas dentro do seu escopo de atuação, que era a cultura pop ali, os quadrinhos, o Toriyama de fato foi um inovador e fez da cultura japonesa de Dragon Ball se tornar um negócio mundial. Eu estava olhando mais cedo, só para ter alguns dados, para falar que as maiores franquias, no topo da lista, Pokémon, com 88 bilhões de dólares de faturamento, Lucas. Dragon Ball não tá muito longe da primeira colocação, tá lá com 9 ponto alguma coisa bilhões de receita gerada com venda de quadrinhos, merchandising, filmes, bonecos, enfim, tudo, né? Tudo que aquela propriedade intelectual ali representa. Mas Dragon Ball teve um impacto fantástico no mundo da cultura pop como um todo, e ele é referência e influenciou muitas outras produções que vieram depois, e de certa maneira o entendimento de como essas produções podem e devem ser comercializadas e desdobradas em outros segmentos. Portanto, fica aí o nosso breve registro, a breve homenagem a Akira Toriyama. Agora, Lucas, vamos para os nossos tópicos aqui. E tem um tópico que eu acho que é importante, que saiu na semana passada e gerou muito burburinho, que parece que é engraçado, né, Lucas? Cada programa parece que tem um tema que é um tema mestre. Não que a gente queira, né? Mas parece que alguns assuntos pipocam mais uma semana do que nas outras. E o assunto dessa semana me parece que é regulamentação, né, Lucas? Porque tá todo mundo querendo regulamentar todo mundo e tem algumas coisas interessantes, outras nem tanto, mas eu acho que um ponto para a gente começar é esse aqui, ó. Novo projeto de lei quer regulamentar trabalhadores de aplicativos. Portanto, existe uma proposta que cria um meio termo, me parece, Lucas, entre o camarada ser totalmente autônomo e o camarada ser um CLT, ter a carteira de trabalho assinada. Isso gerou uma série de comentários. É claro que vira uma questão política, né, Lucas? Não tem como ser diferente, virou uma questão política. E o problema quando as coisas viram uma questão política é que foge-se do problema principal, né, que é, de fato, você tentar criar algum tipo de suporte ali para que os trabalhadores que estão atuando junto a essas plataformas tenham algum nível de segurança, mas, ao mesmo tempo, sem estrangular o negócio, sem inviabilizar o modelo de negócio. Então, eu confesso que, né, eu li um pouco sobre o projeto e acho que ainda não é aquilo ali. Aquilo ali não vai ser a solução. Mas pelo menos a discussão tem que ser iniciada, de alguma maneira. Porque a gente tem algumas situações aqui que precisam receber alguma atenção e receber algum tratamento. E essa questão dos trabalhadores ali não terem nenhum tipo de... Porque não é pela questão da regulamentação em si, mas eu preciso ter economicamente esses camaradas dentro de algum sistema de seguridade social. E se esse cara está ali trabalhando, e se ele quebra uma perna, acontece alguma coisa, ele está, na verdade, como uma massa. Eu peguei uma matéria da CNN aqui que fala de uma pesquisa do IBGE, que são, deixa eu ver aqui, 39 milhões de brasileiros trabalhando na informalidade, isso números de 2023, o Lucas, 39,1 milhões de brasileiros trabalhando na informalidade. E aí você pega, quem é esse informal? O camarada que está numa pequena atividade ali, é um autônomo que faz... E aí, óbvio, agora entram esses trabalhadores de aplicativos, você tem motoristas de Uber e tem entregadores que eu acho, inclusive, que deveriam ser tratados por uma perspectiva diferente, né, Lucas? Pegar todos eles e botar na mesma sacola também é um erro. Mas fato é que isso vira depois um problema para frente, porque esse cara que não tem nenhum nível de seguridade social, ele em algum momento ele fica velho, ele não consegue mais trabalhar, ou ele perde a saúde, ou ele se, né, ausenta, se machuca, enfim. E essa conta é a economia que paga, é a sociedade que paga. Porque você pode falar assim, ah, a empresa não vai pagar, o governo não vai pagar, mas nós, enquanto sociedade, nós todos pagamos essa conta, porque é, de qualquer maneira, menos dinheiro circulando. Eu lá, por exemplo, quando quero que mais alunos venham estudar lá no, na instituição de ensino que eu gerencio, se esse camarada tem um pai ou um avô que está encostado em casa e não tem de onde tirar recursos, eu tenho um problema ali que esse camarada, essa família consome menos. E, de repente, alguém que deixa de... Estou dando o exemplo do curso que me veio aqui à cabeça agora, mas poderia ser N outros exemplos em relação ao consumo. Então, é preciso ter algum nível de seguridade social. E essa é uma discussão que não é só aqui, a chamada gig economy, né, Lucas? É uma discussão lá fora, também nos Estados Unidos, na Europa. É claro que, resguardadas as devidas proporções, eu certamente não dá para comparar um camarada que trabalha dirigindo para aplicativo lá na Europa, em Londres, e um outro que trabalha aqui no Rio de Janeiro, né? É desproporcional essa comparação. Mas ainda assim, o problema da gig economy, quer dizer, essa chamada economia de bicos, é uma realidade em todo mundo. Então, é preciso pensar em alguma coisa. Se você me perguntar assim, Bruno, você gosta de pagar imposto? Gosta de regulamentação? Vou falar, não, não gosto. Não gosto de pagar imposto, se eu pudesse não pagaria nada. Não gosto de ter nenhuma regulamentação, e eu falo com propriedade que eu tô num setor que é mega regulado, você sabe, né, Lucas? Eu de vez em quando fico chorando as pitangas aí no ouvido do Lucas, do quanto é regulamentado. E eu odeio, não acho que essa regulamentação da maneira que é feita na educação, por exemplo, resolva coisa alguma. Na minha visão, não resolve. Agora, daí eu dizer que, ah, não, não, o ideal, o mundo ideal, sem nenhuma regulamentação, aí seria hipocrisia, né, Lucas? Seria ingenuidade ou então desonestidade intelectual, que eu acho que é um pouco do que a gente vive hoje, que a galera tá politizando tanto todos os assuntos, que aí o camarada, mesmo entendendo que aquilo ali não vai funcionar, ou que vai funcionar, ele fala contra só porque ele tem que ir com a torcida dele. E aí também, Lucas, eu tenho que comentar que eu vejo uma galera aí falando, não, outro dia um camarada postou, não, que agora eles vão conseguir, vão acabar com o Uber no Brasil, vão acabar com o iFood no Brasil. Ô, Lucas, olha aqui, Lucas, quando é que alguma regulamentação acabou com alguma indústria? Nem a indústria do cigarro acabou com tamanha regulamentação, cara. Então o pessoal exagera na dose, e eu vejo uma porção de liberal, mas liberal assim, liberal é aquilo, né? Como dizia o filósofo, só existe dois tipos de dinheiro, Lucas, o meu e o dos outros. Então com o meu, não, não, não quero ser liberal, super conservador, agora com o dos outros, aí pode ser liberal. Eu vejo a galera aí falando, mas eu nunca vi, Lucas, um desses liberais aí que eu conheço, na hora que é mandado embora, ele abrir mão da multa ali, da multa rescisória. Não, não, eu não quero a multa, não, eu sou pró-mercado, então não faço questão da multa. Eu que me vire e a empresa segue seu rumo. Eu nunca vi. Então, o cara que tem CLT, tá trabalhando ali, recebendo, 13º, 14º, se eu duvidar, ainda tem a bonificação, a empresa paga o plano de saúde. E o camarada vem dizer que é um absurdo que dê algum nível de segurança jurídica para um outro pobre coitado que está, sei lá, andando de bicicleta por aí, entregando o hambúrguer gourmet da garotada, sabe? Então, eu já falei para caramba, né, Lucas? A gente mal começou o programa, eu já estou aqui falando para burro. Mas eu acho que é isso. Eu não concordo em todos os detalhes ali da proposta, mas eu entendo que precisa ter alguma coisa. Eu já conheci até motoristas de Uber que tinham uma boa carteira de clientes, tiravam uma boa grana por mês, mas o cara sofreu um acidente, ele ficou 4 meses parado, Lucas. E não tem nada, não tem nada. Sabe? São 4 meses que ele não recebe de lado nenhum, ele não recebe do governo, não recebe da empresa, não recebe de ninguém. Se não tiver alguém que o segure ali, e a família que banca isso, né? Por isso que eu disse que, no final das contas, o peso vai para a economia. Quem paga essa conta? É a economia. Uma economia menos dinâmica que fica ali arrastada porque a gente não tem um mínimo projeto ali de seguridade social. Não é só para deixar claro, não gosto de regulamentação. Não gosto. Né? Prefiro que não tivesse, pelo menos no meu setor. Agora, o setor dos outros pode regular. Não, ainda. É brincadeira. Mas, assim, ó, entende que às vezes, uma discussão sem fim, mas que determinadas coisas são um pouco inevitáveis. Agora, se a gente negar a discussão, a gente não chega no melhor formato, né? Porque aquilo ali poderia funcionar. E precisa ter algum formato, no meu entender. Lucas, esse programa hoje vai acabar sendo regulado pelo público e pelas redes sociais. Lucas, estou falando para burro. Fala você aí, Lucas.
Eu acredito que, de alguma forma, a regulamentação tem que olhar para os dois lados, sempre. Não pesar muito mais para um lado nem para o outro. Pesar para um lado da empresa, do tipo, olha, a gente precisa de um fluxo aqui funcionando para continuar entregando valor para o nosso cliente ali, entregando os valores internos aqui para a gente, e também o valor ali, de repente, entregar um valor maior ali pro. E valor, quando eu quero dizer, eu não quero dizer de preço de dinheiro, mas de valor percebido mesmo ali, é um valor ali para o fornecedor. Então, se em algum momento a gente entender, e isso pode ser feito de várias formas, com diversos formatos, empresa, fornecedor, com alguns benefícios. Benefício, por exemplo, de pagar algum tipo de pagamento automático do INSS, por exemplo, para quem está em algum. Para quem é, por exemplo, entregador de bicicleta, entregador de moto, e ali faz ali. Entrega também por carro, ou leva passageiro pelo veículo carro ou moto também. Então, assim, eu acredito que deve ser primeiramente setorizado, porque são motoristas diferentes que correm riscos diferentes. Então, eu acredito que o formato primeiro tem que ser pensado ali, de acordo com cada persona, porque cada persona tem demandas diferentes, e por ter demandas diferentes, não dá para a gente colocar todo mundo no mesmo pacote. O primeiro passo tem que ser dado. É o que você comentou. Se a gente não der esse primeiro passo, a gente não vai avançar e não vai ter esse aprimoramento. Não vai ter essa questão de um ferro polindo o outro. Os dois porta-vozes, ou mais de um porta-voz, de cada lado se levantando, dizendo, se posicionando: olha, isso é isso, olha, eu abro mão disso, eu não abro mão daquilo. Então é importante primeiro desse passo e testar. E testar, quando eu digo testar, eu quero dizer: olha, vão aparecer novos problemas, de repente, até novos mercados apareçam, novas startups, novas soluções surjam de acordo com esse regulamento. Mas, assim, tem que ser pensado na economia como um todo. É importantíssimo ter ali o parceiro, de repente, mais engajado, de repente, ali, mais seguro, passar isso, e, de repente, até propostas e metodologias de gamificação para isso. A gente precisa justamente ouvir as duas partes, mas precisa dar um passo. Enquanto esse passo não der, enquanto isso não acontecer, enquanto não houver um primeiro MVP, uma primeira validação e um mínimo denominador ali comum ali entre as partes, mesmo que não seja o melhor, mas eu imagino que esse primeiro tem que acontecer, e tem que ter um aval ali, ou um de acordo ali, pelo menos, inicial ali das duas partes, para aprimorar. Eu imagino que isso deve ser levantado e deve ser trazido primeiro, no primeiro passo. Depois vamos aprimorando, depois outros passos.
Ô Lucas, eu tenho uma matéria que eu estou colocando como referência aqui também para o nosso programa de hoje, que é uma matéria da CNN e tem também uma da BBC, né, falando sobre, aliás, uma do Correio Brasiliense também. A gente tem muitos links aqui, como de costume, todos os links ficam na descrição do episódio para que vocês possam conferir esse conteúdo original. Mas aí tem um pesquisador na área falando, né, que em muitas situações esses trabalhadores, quando são confrontados com a ideia, eles preferem: não, prefiro me manter autônomo e ganhar só o quanto eu trabalho ali, porque, óbvio, ele pensa pela questão da flexibilidade, o que é natural, qualquer um pensaria. Só que, para além da flexibilidade, esse camarada não está pensando em quando ele estiver mais velho, ou se porventura ele não conseguir mais, que é o caso de quem está no trânsito aí, sofrer um acidente, uma colisão, enfim, mesmo que não seja nada grave, mas se o camarada ficar um tempo ali sem poder pisar firme, por exemplo, ele já não consegue dirigir, não consegue pilotar uma moto. Portanto, isso tem um impacto, tem um custo potencial ali na frente que é grande. Portanto, mesmo que eventualmente uma grande parcela desses próprios prestadores de serviço autônomos, como quer que eles sejam chamados, mas mesmo que uma grande parcela deles eventualmente não preze por isso ou pense que vai ser muito mais interessante continuar pela perspectiva da flexibilidade total, de novo, né, essa conta chega e todos nós que pagamos no final das contas. Portanto, eu concordo com você, assim, a gente tem que dar algum passo em alguma direção e tentar chegar num denominador comum. Só para pontuar aqui em ordem de grandeza, eu procurei dados aqui sobre tanto o Uber quanto o iFood, que acabam sendo os principais expoentes de toda a discussão, embora a gente saiba que existam outros, mas Uber e iFood acabam sendo os protagonistas ali de toda essa questão. Então, Uber, em 2023, teve uma receita anual de 37,28 bilhões de dólares, alta 17% em relação a 2022, lucro operacional de 1,1 bilhão de dólares. Valor de mercado da Uber, market cap, 166,6 bilhões de dólares. Não encontrei números tão apurados ali sobre o iFood, mas faturamento anual estimado em mais de 1 bilhão de dólares. Estima-se, Lucas, que sejam 70 milhões de pedidos por mês. Eu nunca imaginei que fosse tanto pedido. 70 milhões de pedidos por mês no iFood. E avaliada, aí segundo uma matéria que eu encontrei, também está o link aqui, em 5,4 bilhões de dólares. Portanto, são negócios muito prósperos, aparentemente bem resolvidos, e que, de novo, né, por mais que a gente entenda que a regulamentação muitas vezes acaba sendo nociva, porque vem cheia de vícios, vem para muitas vezes resolver uma questão política e não resolver a questão na prática, mas ainda assim, se a gente deixar tudo correr solto. É um pouco do que a gente vai falar na sequência, né, Lucas? Porque tem regulamentação também para as big techs. As big techs, e de certa maneira, aí pega Uber e iFood, porque também são empresas com soluções baseadas em tecnologia. E eu vi um comentário de um colunista lá do New York Times outro dia falando assim, né, as big techs, elas acham que são empresas especiais, né, porque todo mundo é regulamentado. Você pega farmacêuticos, tem uma baita regulamentação. Empresas de aviação ou empresas automotivas têm uma baita regulamentação. Empresas de alimentos, uma baita regulamentação. Mas a galera da tecnologia acha que não. Por que isso? Regulamentação, que coisa ultrapassada, né? Que coisa... Não, mas viu-se aí que não tem como. E aí, ô Lucas, tem isso aqui, ó. O Digital Markets Act começou a valer semana passada em território europeu. Na verdade, você tem duas grandes mudanças lá, duas grandes regulamentações. Uma é o Digital Markets Act e o outro é o Digital Service Act, que tem a ver mais com segurança de dados, segurança da informação e outras coisas que a gente tem discutido aqui. Mas o Digital Markets Act, em especial, ele tem a ver com impedir que essas empresas que eles chamam de grandes gatekeepers, que são grandes plataformas que gerenciam esse fluxo de informação e esse acesso à informação em meio a plataformas digitais, que elas privilegiem seus próprios serviços e acabem impedindo de que outras empresas cheguem ao consumidor ou que o consumidor chegue a outras empresas. Então, são regulamentações que foram aprovadas já tem algum tempo, mas no caso do Digital Markets Act, ele começou a valer na semana passada, Lucas. As multas são altíssimas. Você vê como é que a coisa já começou a mudar. O Fortnite voltou para a Apple Store, Lucas. Tem aquela briga clássica da Apple contra a Epic, e a Apple tinha tirado o Fortnite. E agora o Fortnite está voltando, mas só se você estiver residente na Europa, aí você pode jogar Fortnite no seu iPhone. Se tiver por aqui, esquece que ainda nada de Fortnite no iPhone para você. Mas, entre outras coisas, esse marco legal tenta criar algumas regras para impedir que essas empresas que já são tão grandes, e como elas detêm o fluxo de informação, até quem vai concorrer tem que passar por elas, que elas se tornem invencíveis. Se vai funcionar ou não, Lucas, não sabemos. É igual aquela história do Google ser o navegador padrão nos celulares Android, que entrou, foi cair na justiça, ela também ainda está rolando isso. Qualquer hora vai sair o resultado. E se o resultado for só um pop-up onde a pessoa tem que escolher? Não, eu quero usar o Google, eu quero usar o Bing. Né? Mas se aí 90% das pessoas continuarem clicando ali no automático em Google, portanto, não vai ter feito grande diferença. Mas ainda assim, Lucas, como você falou, né, é um passo, uma tentativa de botar algumas regras que limitem um pouco o poder dessas grandes companhias. Lucas Xavier, vou listar aqui, antes de passar a palavra para você, quem são os seis grandes gatekeepers, segundo a legislação da União Europeia. Alphabet, o grupo que controla o Google, Microsoft, Amazon, Meta, Apple e ByteDance, que é a holding que controla o TikTok. E aqui tem uma breve descrição aqui. O rol de obrigações de um gatekeeper abrange situações relacionadas a conflitos de interesse que surgem no relacionamento entre ele e seus usuários de negócios. Trata também da preservação do direito de contestação nos mercados relevantes, com incentivo ao multi-homing, à comutação, à redução das barreiras de entrada e o aumento da transparência. Pequenas empresas de internet e outras empresas queixam-se de terem sido prejudicadas pelas práticas desses grandes gigantes. Lucas Xavier, o pessoal está querendo fugir de todo modo de qualquer tipo de regulamentação, o que, óbvio, pela perspectiva deles faz todo sentido. Mas será que pela perspectiva do consumidor e pela perspectiva da boa competição e do progresso e da inovação, será que vale deixar o bicho correr solto?
Bom, a gente passa por essas aplicações, por algum ecossistema desses seis players que a gente acabou de comentar. Com toda certeza, eles não estão ali à toa. Então, a possibilidade de rastreamento é muito grande. Então, o próprio fluxo de inovação e de novas descobertas e de novas criações ali de mercados, de serviços, de produtos, também vai passar ali por eles. Então, se eu quero buscar por alguma empresa, se eu quero buscar por algum serviço, eu vou buscar onde? É exatamente aonde você pensou, quem está ouvindo a gente, o Bruno também pensou, a gente vai buscar no Google.
Pensei aqui.
Então, assim, a gente pensa em rede social, a gente pensa algumas, e a maioria, se não todas, pertence a um desses seis grandes... É uma
das gatekeepers,
grandes empresas. Aí. Exatamente. Isso. Então, quando a gente pensa em conteúdo, às vezes a gente vai pensar em YouTube, que é do grupo Alphabet, rede social, Facebook, Instagram, TikTok também. Então, a gente está falando de um ecossistema muito poderoso e que detém muitos usuários. E nós, como somos usuários desse ecossistema, fluxo de economia mundial hoje tem, Esse fluxo ele vai buscar pessoas, e pessoas no digital e até fisicamente estão dentro desse ecossistema criado por essas seis empresas. A gente tem, por um lado, um trabalho que dessas seis empresas que vem assim despontando com muita força e que às vezes até fica meio monopolizado. Com toda certeza, tem uma inteligência ali por trás que vai fazer várias conexões com o nosso comportamento, com um monte de outros fluxos, e assim, vai chegar, e isso pode chegar em forma de tomada de decisão para uma outra IA que vai fazer outras coisas. Então, assim, é complicado. Eu diria que é quase impossível que isso aconteça, porque isso tem muito a ver também com o usuário, e o usuário, quando gosta, dificilmente os usuários vão sair desse ecossistema criado e teoricamente seguro. E hoje, quando a gente fala em segurança, a gente quer dizer tranquilidade. Para uma regulamentação vir e tentar destrinchar, não é uma questão só da empresa, é uma questão também de identificação usuário-cliente ali com a empresa ali, que também que é uma das coisas mais difíceis de se quebrar muitas das vezes.
Verdade. Sabe que eu vi algumas críticas também a essas novas legislações na Europa, e aí uma das coisas que vem é assim, a Europa está ficando para trás a nível de inovação tecnológica, aí por isso quer criar barreiras e tentar, como se fosse uma espécie de protecionismo. Olha, eu vou criar situações aqui para permitir que as minhas empresas prosperem. Só que aí você vê, porém, do outro lado, que os Estados Unidos também não está. Se a gente for olhar por inovação, pelo menos desses camaradas que foram citados aí, nos últimos anos a gente não tem visto tanta inovação assim, e a gente vai ver daqui a pouco um movimento semelhante, só que do lado contrário, querendo embarreirar aquela rede das dancinhas, né, ô Lucas, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, aquela história que minha avó já falava, né, pau que dá em Chico, dá em Francisco também. E aí a gente está vendo essa movimentação. De fato, eu acho que tem uma questão protecionista ali, ô Lucas, de ver, pô, essas grandes big techs estão dominando o mercado e daqui a pouco a gente não tem mais como dar um passo sem elas. Mas, por outro lado, existe uma preocupação, acho que real ali e legítima, de manter a possibilidade de competição em algumas dimensões dentro do universo digital. Agora, eu concordo com você, que acho que passa muito também por uma mudança de perspectiva do próprio usuário, né? De como ele usa essas plataformas e também como ele percebe, né? Essa importância. E acho que, a partir do momento que as pessoas, os consumidores, começam a perceber que, de repente, ter um só ou ficar dependente de um só costuma, economicamente, não ser a melhor opção, aí eu acho que talvez a coisa comece a mudar um pouco mais de figura. De qualquer maneira, Lucas, já que o programa hoje é regulamentação, regulamentação e regulamentação, né, é aquilo, a chance de se tornar só burocracia e não mudar tanta coisa assim é grande, mas é uma tentativa de criar pelo menos alguns limites, que é diferente de qualquer outra prestação de serviço. Quando os camaradas, além de prestar algum tipo de serviço, eles lidam com todo o fluxo de informação e geram, controlam todo o fluxo de informação que passa por ali, que passa por eles. E aí realmente fica complicado de você ter algumas práticas ali mais competitivas se você tem o cara que é teu competidor, mas ao mesmo tempo ele controla o ecossistema como um todo. Ô Lucas, isso aí dá pano para manga. Acho que a gente pode fazer um especial regulamentação aqui no canal. O pessoal vai ficar louco. Né? Mas temos que falar, acho que, sobre inovação, sobre incentivo econômico e sobre regulamentação. Regulamentação é um ponto, sempre um ponto chato, um ponto que irrita, um ponto, sim, concordo, mas a regulamentação deve ser pensada para uma forma de eu melhor criar mecânicas de incentivo dentro de um contexto econômico, para que mais pessoas empreendam, para que mais empresas prosperem. Né? Se eu tiver algo que seja uma regulamentação, mas que vá no sentido oposto disso, não vai ter serventia nenhuma. E se eu não tiver regulamentação nenhuma, será que isso acontece naturalmente ou a partir do momento que um ganha muita força, esse um que ganha, ou vários que ganham muita força, eles passam a dominar o ecossistema como um todo? Então, essa é uma discussão sem fim. Meu amigo Lucas, vamos para o Lucas, para deixar esse programa até mais leve, porque ele está muito pesado, né, hoje, falando só de regulamentação, vou dar uma notícia boa aqui, que a gente tem dado só notícia de layoffs, de cortes. Então, digno de nota, é isso aqui, ó. Rapidamente, enquanto outros demitem, a Capcom aumenta em 5% o salário do seu time. Para quem não sabe, a Capcom é uma das maiores desenvolvedoras de jogos da história e da atualidade, responsável aí por alguns fenômenos como a franquia Street Fighter, Resident Evil. E aí saiu essa notícia na semana passada. Aqui, ó, tem notícia do Adrenaline, tem notícia também do The Enemy. Em movimento contrário à tendência da indústria de games, a Capcom anunciou uma valorização de seus desenvolvedores e aumento de salários na empresa. Em comunicado oficial à imprensa, a Capcom anunciou que no próximo ano fiscal, ou seja, no início de 2025, aumentará os salários dos funcionários em cerca de 5%. Assim como uma espécie de bônus para todos que chegarem à empresa a partir de abril deste ano. De acordo com a publicação, isso se trata de uma estratégia, no caso, de investimento nas pessoas que apoiam o futuro da companhia. A Capcom é uma das empresas com maior volume de lançamentos de sucesso nos últimos anos, com games batendo recordes de vendas como Resident Evil 2, Resident Evil 4 e o recém-lançado Street Fighter 6. Lucas, então, aquelas fichinhas que a gente pagava jogando Street Fighter antigamente no fliperama foram bem investidas, né? Porque a empresa hoje, enquanto está todo mundo demitindo, fazendo corte, a empresa bate no peito e fala, não, aqui não. Aqui nós vamos aumentar os salários. É um negócio realmente digno de nota. Você jogou muito Street Fighter, Lucas?
Não joguei tanto. Eu sou mais do time The King of Fighter.
The King of Fighter também muito bom. The King of Fighter é também um clássico da SNK, sim. Mas sim, bebeu na fonte do mestre com Street. Ali. Se não tivesse o Street, não tinha King, né, cara? Mas com King certeza. Merece. É, King merece também toda a nossa reverência, que é um
toda
que
razão.
Série também, que série, né?
Jogaço. Sim, e um ponto que é importante a gente reforçar, que é um ponto de sucesso, é justamente alinhamento. Então, se em algum momento eles estão tendo essa possibilidade e esse pensamento de aumentar, é porque de alguma forma os números foram alcançados. A expectativa foi atingida. Quando a gente tem essa junção de alinhamento, de resultado, de objetivos iguais, de pensamento, a gente tem resultados como esse, que, por exemplo, é a tomada de decisão de aumentar em 5% o salário dos seus colaboradores. Então, eu imagino que essa decisão não foi tomada de uma hora para outra, foi pensada e os resultados entregues antes proporcionaram esse aumento ali do salário. Então, a gente tem alinhamento, a gente tem uma cultura que, de repente, está de acordo ali com a expectativa. E quando a gente tem alinhamento, expectativa, uma boa cultura, a gente tem esses tipos de resultados ali no dia a dia de uma empresa, de uma corporação ali, que é um excelente case aí. Só falta eu vir aqui e machucar minha língua daqui a um ano é a Capcom demitindo X funcionários por causa de muitos outros...
Vamos ver, né, Lucas, se não vem uma pegadinha por aí, né? Aumento, mas aí em compensação chega no final do ano, manda 30% da força de trabalho embora.
Isso.
Pra compensar o aumento que foi anunciado, né? Aguardemos com cautela, Lucas, mas eu quero acreditar que a Capcom está indo num bom caminho, realmente ela tem entregue excelentes resultados. Eu estava até com os números aí, a Capcom tem hoje algumas das principais franquias em termos de faturamento do mundo dos videogames. Resident Evil tem uma outra também, que é o Monster Hunter. Eu nem imaginava, Street Fighter não é o maior faturamento da Capcom, tá, Lucas? Então, a gente pensa assim, Street Fighter, mas não é o maior faturamento. Tem outras franquias aí que geram bem mais dinheiro para Capcom, e aí me parece que é aquilo que você falou, é o alinhamento, os resultados foram alcançados, e aí os colaboradores estão sendo premiados de alguma maneira. Lucas Xavier, vamos falar de inovação aqui no Brasil, porque tem coisa interessante aí, tem empresa unicórnio brasileira que está... Tem linha de investimento, é isso mesmo, para outras startups que desenvolverem soluções para segurança, Lucas? Eu posso puxar a nossa vinheta, Lucas?
Só depois que o pessoal... Vamos ver aqui, será que dá para a gente ver aqui nos comentários, aqui nos posts, se o pessoal comentou? Ó, vamos pedir para o pessoal se inscrever de novo, compartilhar esse vídeo que é importantíssimo aqui para o nosso dia a dia. A gente olha e a gente fica muito feliz quando a gente vê a quantidade de curtidas aqui no vídeo, a quantidade de visualizações. Então isso é importantíssimo para a gente entender que a gente está entregando valor para você que está vendo, que a gente está, você que está ouvindo a gente também. Então é importantíssimo, se puder, vai ser um excelente feedback e a gente vai ficar muitíssimo feliz em relação a isso.
Com certeza, mais um desafio que estamos lançando. O programa de hoje está cheio de desafios. Nós estamos realmente na linha dos youtubers que geram desafios para os espectadores. Lucas, vamos lá, roda a vinheta aí para o Innovate. Meu amigo Lucas, o que, que o senhor traz para comentarmos hoje sobre inovação? Tem uma empresa aí que é a frete.com e ela está com caixa para investir em startups que desenvolvam soluções de segurança? É isso mesmo, Lucas? Explica um pouquinho mais dessa situação aí para a gente.
Então, eles estão com essa frente, depois de um árduo processo, que inclusive eu participei de alguns desafios, alguns hackathons que traziam dores do mercado ali da logística, e esse, por exemplo, essa era uma das dores, que é a digitalização do setor. Então, um setor muito manual, um setor muito pouco digitalizado, então é um ecossistema que veio assim ficando mais forte, ficando mais digitalizado, e quando a gente digitaliza algo que é manual, a gente resolve problemas, mas também cria novos problemas, cria novos contextos, cria novas possibilidades ali. E dentre essas possibilidades, a gente tem principalmente ali alguns tipos de crime. A frete.com, ela é uma startup que ela veio com um braço para investir 70 milhões ali em startups ali na América Latina que usam inteligência artificial para combater fraudes ali no sistema de transporte de carga. Hoje ainda é possível e acontece roubos manuais, assaltos à mão armada, coisas nessa linha, mas hoje também como a gente digitalizou esse mercado, na verdade não 100%, mas boa parte do mercado já está digitalizado, então novos problemas vão aparecer e preventivamente ali eles estão querendo investir justamente nesse braço. E essa startup ela tem um valor ali de mercado estimado em 5 bilhões de dólares. É um unicórnio, e ela funciona ali hoje como um marketplace, ali para os caminhoneiros que buscam encontrar ali novas cargas, justamente para estar movimentando os seus produtos, enfim, e tudo, todas as coisas nesse sentido. Segundo alguns números internos, 80% dos caminhões que cortam ali o nosso país estão já fazendo entrega e já estão cadastrados ali na plataforma deles. Passado justamente ali o desafio de digitalizar o setor, a outra dor é justamente evitar roubos de carga. Então, a gente tem ali, de acordo com alguns estudos ali, especificamente o estudo ali da NTC e logística, por ano, esses tipos de roubos e problemas, coisas nesse contexto, traz um prejuízo de 1,2 bilhão de reais por ano aqui no país. Então é um prejuízo
muita coisa,
considerável.
Né?
Exatamente. Muita coisa. Mesmo assim, essa solução não vai resolver tudo, porque é um problema muito maior, que o setor não tem um controle, que isso vai desde de órgãos públicos ali também, de repente, patrocinando, vendo possibilidades também para evitar isso, olhar, de repente, com mais carinho para esse setor, mas assim, já é um passo, já é uma possibilidade, e é o que a gente está falando aqui, de dar passos. Então, esse é um ponto muito importante aqui da empresa dando um passo para se prevenir.
Muito legal, Lucas, eu não conhecia a frete.com, não imaginava que uma empresa focada em logística pudesse se tornar um unicórnio, né? Para quem não sabe aí, como o Lucas falou, unicórnio, suas empresas são avaliadas, ultrapassam o valor de mercado de 1 bilhão de dólares, e a frete.com então é unicórnio vezes 5, né? Que ela está com um valuation de 5 bilhões, portanto é um grande negócio, é uma potência aí da logística nacional. Outro dia nós falamos de logística por aqui, né, Lucas? Portanto, fica aí mais uma questão sobre logística envolvendo o território nacional. E espero que o investimento que eles estão fazendo, esse incentivo, de fato promova novas soluções para segurança nas estradas, segurança no transporte de carga. A gente sabe que tem fraude de todo tipo, mas em especial nas grandes metrópoles tem muito roubo mesmo, né? Muito roubo, sequestro de caminhões, sequestro de carga. Então é uma coisa horrorosa que infelizmente ainda acontece muito, em especial aqui no Rio de Janeiro, se tornou um problema terrível, que nós já comentamos aqui, inclusive em outros episódios, mas eu acho que é uma iniciativa muito legal, né? Acho que valeu a nota e o registro para frete.com, Lucas. Agora, realmente é um baita desafio, hein? Se eles conseguirem resolver o problema de roubo de cargas aqui no Rio de Janeiro só usando inteligência artificial, olha, não vai valer 5 bilhões, não, vai valer 15 bilhões, Lucas. Vai ter que valer bem mais, porque realmente vão estar de parabéns, meu amigo Lucas.
Com certeza. Então, a expectativa é grande. A expectativa é grande para o ano. E você que, de repente, está ouvindo a gente, você que trabalha no setor de logística, você que tem seu sonho de abrir uma empresa, alguma coisa nesse sentido, o setor de logística é um excelente setor para estar inovando, para estar trazendo novidades. É um setor que precisa muito. Tem muita coisa digitalizada, mas ainda falta muita coisa a ser digitalizada também.
É que muitas vezes as pessoas acabam encarando o setor de logística como muito operacional, mas esquecem que ali ainda cabe muita inovação e está aí a prova, né? Uma empresa da área de logística que desenvolve as soluções e está aí com uma avaliação de 5 bilhões de dólares, que muita coisa. Muito bem, senhor Lucas Xavier, mais um Innovate para conta, para nossa playlist. Agora, Lucas, digno de nota também, mais uma vez vamos falar sobre regulamentação, mas vou passar rapidinho que a gente já está estourando do horário. Olha aqui, ó. Mais uma vez, TikTok corre risco de ser banido dos Estados Unidos. Mais uma vez, a gente já teve essa conversa, ô Lucas, há um tempo atrás, mas na semana passada a rede social se sentiu mais uma vez ameaçada. Tem um novo projeto circulando lá no Congresso norte-americano que pretende exigir, né, que a rede social TikTok se separe da ByteDance, que é a holding que controla o aplicativo, ou então correr o risco de deixar de operar nos Estados Unidos. Tanto a coisa parece maior agora, pelo menos eu não vi a movimentação da empresa da outra vez, que o TikTok resolveu disparar uma mensagem para todos os usuários em território norte-americano. Então, quando a pessoa abriu o aplicativo, Lucas, ela recebia a seguinte mensagem aqui. Claro, eu vou ler em português, mas a original estava em inglês. Fale agora, abre aspas, né? Fale agora, antes que seu governo retire de 170 milhões de americanos o direito constitucional à liberdade de expressão. Deixe o Congresso saber o que o TikTok significa para você e diga-lhes para votarem não. Ou seja, a rede social deixou, fez uma campanha para que os usuários pressionem seus congressistas, seus representantes lá no legislativo norte-americano para que votem não ao projeto. E das outras vezes, com todas as falas, né, de vai ser banido, vai ser isso, vai ser aquilo, mas não tinha visto uma movimentação dessa natureza. Mas parece que agora a coisa voltou, não esquecida essa temática, mas agora parece que voltou com mais forças, Lucas. Então fica aí o registro para a gente acompanhar como é que vai ser ao longo da próxima semana, aí no próximo Up to Date a gente atualiza, né, Lucas, para ver como é que vai ser essa semana pro TikTok em território norte-americano. Mas aí o que se falava de regulamentação, não sei o quê, olha aí, há já teve um episódio do Review aqui onde eu falei sobre isso lá atrás, quando essa história circulou pela primeira vez, que tinha um quê, tem um quê de segurança nacional, mas tem um quê de protecionismo também. Agora, ô Lucas, se a rede social das dancinhas está sendo perseguida, tem um outro grupo oriental que está sendo muito bem recebido, ô Lucas, em solo norte-americano, inclusive está figurando aí como um dos maiores anunciantes do país. Olha aí, nós falamos dele outro dia, Temu, que é um concorrente direto da Shine, foi um dos maiores anunciantes em território norte-americano em 2023, o Lucas. É uma coisa tão impressionante, foi o maior anunciante na Meta, dentro das plataformas do grupo Meta. Gastou aproximadamente 2 bilhões de reais. Oh, perdão, 2 bilhões de reais, 2 bilhões de dólares, pior ainda, muito mais dinheiro. 2 bilhões de dólares só anunciando nas plataformas do grupo Meta, Instagram, Facebook, o Threads, eu acho que ainda não tem anúncio, e está no top 5 dos 5 maiores anunciantes do Google. Portanto, Temu está gastando dinheiro. Tem uma matéria aqui do Wall Street Journal, outra do Business Insider falando sobre isso. Também a empresa também anunciou no Super Bowl, que é a final do campeonato de futebol americano, é tido aí como o espaço publicitário mais caro do mundo, durante o jogo deste ano, que acumulou mais de 123 milhões de espectadores, ô Lucas, o varejista teve um anúncio de 30 segundos veiculado 4 vezes. Os anúncios durante a maior noite de jogos da América não são baratos. A unidade de 30 segundos tem um preço de cerca de 7 milhões de dólares, segundo o site Ad Age. Tem também uma matéria da Exame que está dizendo aí que a Temu deve chegar em breve no Brasil. Então vai ser mais um grupo aí forte desse fast fashion. E você vê como eles estão chegando com tudo, né? E botando dinheiro para quebrar, Lucas. Aí ninguém reclama, né? Impressionante. Ninguém está preocupado com a segurança nacional. Quer dizer, você pode ter a rede social onde a galera dança, mas se o outro está te vendendo roupa e utensílios para o lar, né? Mas desde que ele esteja gastando os tubos anunciando, de repente é isso que o TikTok tem que passar a fazer, começar a gastar muito dinheiro nessas plataformas e de repente os humores mudam. Lucas Xavier, você vai lembrar dessa notícia, que ela foi um tanto quanto engraçada, que Temu e a Shine estavam se engalfinhando ali, inclusive acusando a Shine de práticas estilo máfia. Lembra disso, Lucas? E a Temu não quer saber. Ela literalmente passa um cheque e resolve o problema. Toma aqui, dinheiro para lá, dinheiro para cá. E tá entrando com o pé na porta no mercado norte-americano. E qualquer dia vai chegar aqui, hein, Lucas? Olha que nós falamos sobre esse segmento do comércio de moda outro dia aqui no programa. Lembra da Arezzo e tudo mais? Então lembra. Já tá aí. Qualquer hora, Temu chega por aqui. Vamos ver se vai vir com a mesma estratégia agressiva de publicidade, hein, Lucas?
Eu espero que sim. Eu espero que sim, porque é mais um player no mercado, mais uma possibilidade, mais possibilidades, principalmente aqui para compradores, aqui os brasileiros. Então, eu espero que sim. Um outro ponto também é que, quem sabe, de repente, se for... O dinheiro deixado ali em um parceiro, imagina o TikTok anunciando na Meta ou anunciando em outro lugar, ficaria meio estranho, né? Mas a gente...
A competição é isso, tem que botar
ideia. Exatamente.
Eu acharia o máximo, eu acharia incrível.
Sim, seria bem interessante, a gente veria ali uma resposta bem diferente ali da empresa. Então isso é ótimo aqui para o nosso mercado, e eu acredito que vai ser ótimo também para o mercado norte-americano. Então minha torcida é que isso chegue bem forte, e principalmente que, se foi 7 bilhões de dólares investidos, que ano que vem seja 14, porque significaria um excelente avanço, ótimos resultados, e quem sabe ali, de repente, tirar um grande player do topo. Não sei, existe sempre essa possibilidade, porque o valor investido de toda forma e de todos os olhares é um valor bem alto do mercado.
O Lucas, só para complementar aqui, a PDD Holdings, que é o grupo dono da Temu, está fazendo esse investimento todo, mas eles não confirmaram esses valores. Esses valores foram descobertos por essa reportagem do Wall Street Journal, mas a PDD Holdings, PDD, né, Holdings, não confirmou esses valores. Mas é óbvio que está claro, né, que está gastando bastante dinheiro ali, independente de são 5 ou 7 ou 2, né, mas está gastando bastante dinheiro, está anunciando de forma... alucinada nas plataformas digitais, está anunciando o Super Bowl, então estão criando realmente uma presença assim, inquestionável da marca em território norte-americano, e assim que tem que ser a competição, né, Lucas? Vamos parar com as práticas estilo máfia, que isso é coisa para aquela, já falei, isso é coisa para aquela sessão Kung Fu que passava antigamente na Band. Vamos para a competição séria. Né? E aí as ações aí de publicidade da Temu estão indo de vento em popa. Lucas, já ultrapassamos todos os horários hoje, mas só para a gente fechar isso aqui, ó, a gente já falou de regulamentação, de assuntos às vezes não tão prazerosos, né? Mas vamos falar de tecnologia de ponta, porque a gente sempre vem conversando sobre inteligência artificial, mas até então, inteligência artificial é um sistema, é um modelo de linguagem, é isso, vai responder e-mails, vai te ajudar nas buscas, coisa e tal. Tá, mas antigamente, nos bons filmes de ficção científica, inteligência artificial que funcionasse dentro de um computador e nada, era quase a mesma coisa. O que a galera queria? O que a garotada queria? Queria máquinas trabalhando de fato para nós, fazendo tarefas, executando tarefas mecânicas do dia a dia. E aí tem uma startup que está caminhando nessa direção. O Lucas, olha aqui, ó. nova empresa levanta 675 milhões para construir robô movido à inteligência artificial. Essa startup é chamada de Figure, uma empresa criada em 2022 que está levantando essa quantia de gigantes como Microsoft, OpenAI, Amazon, Nvidia, Intel e outras. Seu principal projeto da Figure, é um robô humanoide movido à inteligência artificial. A companhia foi fundada por Brett Adcock e hoje está avaliada em 2,6 bilhões de dólares. Esses 675 milhões que ela está levantando, além dessas grandes empresas, tem também uma série de fundos de venture capital que estão injetando essa grana numa companhia que hoje só tem 80 funcionários para que ela consiga, de fato, desenvolver esse robô que segue ali um traço humanoide, né? Como diz a reportagem. Aqui tem reportagem do TechCrunch falando sobre isso. E é um projeto, de fato, impressionante. Tem muitos especialistas aí que dizem que a inteligência artificial, do jeito que ela está hoje, vai ficar em mais do mesmo, mas o ponto de ruptura, de fato, é quando a gente tiver robôs, não necessariamente humanoides, mas robôs que estejam no nosso dia a dia e com o auxílio de inteligência artificial nos auxiliem em uma série de tarefas. Você vai lembrar que tem lá o robô humanoide da Tesla também, né, o Lucas, que no início o Elon Musk apresentou como uma brincadeira ali, sempre com aquele jeito dele jocoso para tentar chamar a atenção, mas de fato tem os robôs que atuam lá na fábrica, mas a Figure está pensando isso para uma produção em larga escala para o consumidor final também. É aí, Lucas, se a corrida por inteligência artificial está acelerada, possivelmente a gente vai ver uma corrida semelhante no desenvolvimento de robôs. Lucas Xavier. Bom, se a gente não for eliminado pela regulamentação, é o Exterminador do Futuro que vai vir aí qualquer hora, né? E vai dar cabo de vez da humanidade, né, Lucas? Então, eu não sei se o robô humanoide hoje, com essas inteligências artificiais que vivem alucinando, ele é de fato uma boa ideia. O que você acha, meu amigo?
Eu acho que é um projeto que deve ser encarado a médio e longo prazo, porque a gente está falando de 80 hoje, 80 funcionários, e é um projeto de peso, teoricamente, porque a gente tem muitos fundos conhecidos, muitos fundos que não investem para perder, e empresas também com uma enorme expectativa em cima disso. É óbvio que dentro dessas empresas também deve ter algum mini projeto voltado para isso, alguma coisa nesse sentido. Essas empresas, de alguma forma, também devem investir ali na questão de conhecimento também nesse contexto, capacitar e tirar dúvidas, ou até mesmo pedir, mas selecionar algumas pessoas para estarem vistoriando ali o projeto, entendendo o avanço, o que faz parte de uma parceria, mas, ou não, também, a gente precisaria entender melhor ali o tipo de comunicação que essas empresas teriam, mas assim, é um projeto que eu acho que vai pegar um pouco assim das melhores partes aqui, extrair aqui os melhores resultados que a gente teve ano passado, de IAs trazendo novidades para o mercado, IAs especialistas em alguns contextos, e a gente também, e eu acredito que a empresa também vai pegar o resultado desse ano, porque é um ano que também tem tudo para IA andar para todo o contexto ali de inteligência artificial generativa andar. Então a gente tem ali, por exemplo, os GPTs, que tem a proposta ali de ser especializados. Então a gente tem esse contexto, então a gente mistura isso com outras possibilidades e outras novidades que vão aparecer no mercado, inteligências melhores. Então isso é importantíssimo. pro dia a dia e também para o avanço desse projeto. Eu acredito que é um projeto a médio e longo prazo, com toda certeza. Se for, por exemplo, um robô que vai fazer as atividades logísticas, por exemplo, de algum setor, alguma coisa assim, eu acho que faz todo sentido. Então, precisaria de uma inteligência específica para isso, uma inteligência especialista para isso, mas também tem todo um fluxo muito maior ali de validação, de processo, de homologação e de teste mesmo, e de, no final das contas, ali de entrega, e perceber valor ali também de quem vai comprar e quem vai adquirir essas soluções. Então, na minha opinião, é um projeto ali mesmo de médio e longo prazo.
Eu concordo com você. Claro que a gente brinca aqui, a gente faz aqui as piadas às vezes, mas é óbvio que isso é algo que, até chegar num mercado de massa, o quantos tem que evoluir, até porque é caríssimo. Você veja que LG e Samsung têm seus robozinhos domésticos que até hoje tem uma penetração bastante reduzida e que ainda é um negócio bastante experimental. E olha que ele não serve, não desempenha nenhuma tarefa mecânica, assim, só para te acompanhar e te dar informação. Ele não pega nada para você, não varre o chão, não vai, se quiser. O máximo é ser aquele robô aspirador, né? Que é outra coisa. Então imagina um robô que de fato tenha aptidões para desenvolver tarefas mecânicas ali no dia a dia, que aí a gente está caminhando realmente para um outro patamar. Mas fica aí o registro, ô Lucas, porque eu acho que a gente vai ver mais e mais iniciativas dessa natureza e que vão trazer, eventualmente, esse robô humanoide. Não vai ser o produto a ser comercializado, mas gera outros produtos em menor proporção, em menor calibre, mas que vão aí sim ter serventia e ter utilidade. Então acho que aí a gente vai começar a ter algumas mudanças significativas, né?
Eu acredito que talvez ali para iniciar na área da indústria seria um excelente ponto, porque questão de segurança do trabalho, de repente, quantos tipos de trabalho que tem a periculosidade altíssima, que tem um alto risco, a gente poderia, dependendo do tipo de trabalho, substituir ali realmente por um robô especialista em fazer alguma função. E eu acho que isso diminui o tempo de Sim. aprendizado e o tempo de um, entre aspas, um robô perfeito, que faz tudo. Por que não especializar ele em uma função e outras funções complementares? Então, para a área industrial, seria espetacular.
Atividades perigosas também. Enfim, tem uma série de aplicações em que esse tipo de tecnologia pode ser muito útil. Meu amigo Lucas Xavier, estamos chegando ao final de mais um episódio aqui do nosso Up to Date. Estouramos todos os horários hoje, mas conseguimos cobrir os principais assuntos da semana. Ô Lucas, quero te agradecer por mais essa participação aqui no nosso Up to Date.
Eu que agradeço, Bruno. Obrigado a todos que estão vendo e ouvindo a gente. É muito importante para a gente ter essa visibilidade. Um excelente dia para você que está ouvindo a gente no dia, de tarde e à noite também, ou mesmo de madrugada. Muito obrigado por nos emprestar o seu tempo aqui, ouvindo as novidades da semana.
É isso, meus amigos. Meu agradecimento a todos vocês que nos ouvem, que nos assistem. Meu abraço mais uma vez ao nosso querido Lucas Xavier. E voltamos no próximo final de semana. Um abraço. Até lá. Thank you.